peco. Sí. Pronto, eu vou passar também. Pronto, caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Desejo boas tardes e boas-vindas a todos e desejo também umas boas-vindas de especiais ao nosso novo colega, Dinis Ramos, que substitui o nosso colega Sérgio Marques, um excelente colega e um excelente deputado que temos muita pena que nos tenha deixado, mas temos a certeza que será bem substituído pelo novo colega a quem desejamos também um bom e frutuoso trabalho nesta comissão. Ponto 1 da nossa reunião, ponto de informações, não tenho nenhuma informação especial que não possa depois referir-vos no ponto de outros assuntos. Pergunto aos colegas se têm alguma informação a dar, não sendo o caso, passo de imediato ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias e dou a palavra com todo o gosto ao Presidente do nosso Grupo de Trabalho, deputado Ricardo Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Hoje a reunião do Grupo de Trabalho não teve quórum para deliberar, sendo que a lista que se remete é para a aprovação da Comissão. A lista diz respeito à semana de 12 a 18 de janeiro, tem 8 iniciativas. 4 estão sinalizadas para conhecimento, conforme a proposta, e 3 para escrutínio, designadamente de escrutínio à 11ª Comissão, já que são diretivas que versam sobre o tema do domínio da política da água e do tratamento de águas e qualidade da área e ambiente. 2 delas são reformulações, mas no entendimento do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, são reformulações suficientemente profundas para merecerem escrutínio da respectiva comissão. Sendo assim, é esta a proposta que se submete, 4 iniciativas para escrutínio, 3 iniciativas para escrutínio e 4 para conhecimento. Muito obrigado.
Caros colegas, portanto, conhecem a lista. Pergunto se alguém tem alguma objeção à proposta que nos é feita pelo Presidente do Grupo de Trabalho do escrutínio das iniciativas. Portanto, não é o caso. Ponho à votação. Portanto, quem vota contra, consequência abstém. Foi aprovada a proposta e dar-lhe-emos seguimento. E passo de imediatamente ao ponto 3, que tem a ver com a designação dos membros da Comissão de Assuntos Europeus que integrarão a delegação à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, que terá lugar no contexto do semestre europeu, nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Bruxelas. Como sabem, esta comissão é composta por 7 membros de 3 distintas comissões, a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, sendo que há um 7º membro que é rotativo entre os partidos mais pequenos, cabendo desta vez a indicação à Iniciativa Liberal, que indicará o seu representante de uma destas 3 comissões. E, portanto, queríamos saber se é o Bernardo que... Então, será, e digamos, vai a nome da nossa comissão ou de alguma das outras, não sei se pertence a alguma das outras, da nossa comissão. Portanto, então, assim sendo, já temos o deputado da Iniciativa Liberal indicado, cabe ao PS e ao PSD indicarem os restantes da nossa comissão. Pergunto se estão em condições de o fazer. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Em representação do Grupo Partido Socialista, vai o insular deputado Miguel Iglesias. Obrigado.
O PSD também mantém a insularidade. Vai o deputado Paulo Muniz.
Se ninguém tem algo a objetar, portanto, consensualmente aprovada a indicação destes nossos dois colegas para a citada Conferência Interparlamentar. E assim sendo, passamos ao ponto 4, apresentação da metodologia de escrutínio de iniciativas europeias na Assembleia da República. Caros colegas, este ponto tem a ver com o seguinte, dentro do esforço de europeizar o nosso Parlamento, eu sugeri que na reunião que vai ter lugar amanhã da Conferência de Presidentes de Comissão, fosse feita uma breve exposição sobre o que é o procedimento de escrutínio, tendo em conta que há alguns novos colegas que são presidentes de comissão e que são deputados pela primeira vez e que muitas vezes constatamos que algumas comissões, digamos, não se pronunciam sobre matéria da sua competência e, portanto, aproveitei sensibilizar os presidentes da Assembleia, das comissões parlamentares para este procedimento de escrutínio. E, ao mesmo tempo, para lhes dar conhecimento do IPEX, portanto, que é uma plataforma que permite acompanhar como os diferentes Parlamentos Nacionais estão a proceder ao escrutínio das mesmas, em alguns casos, iniciativas, e, por isso, a utilidade que isso pode revestir-se para os autores de parecer, para irem acompanhando o que sobre essas matérias, que lhes caiba relatar, os colegas de outros Parlamentos estão a fazer. E, portanto, pedi aos nossos colaboradores estimados Gonçalo e Vanessa, que nos fizessem o favor de fazer uma brevíssima apresentação, que constitui também o ensaio geral daquilo que acontecerá amanhã na Conferência de Presidentes. Portanto, e até dá para cronometrar quanto tempo é que isto vai durar. Fazem favor. É o Gonçalo que começa, não é verdade? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É um trabalho de equipa, portanto, a equipa de apoio à Comissão dos Europeus que fará esta apresentação em conjunto. Então, nós iríamos começar a nossa apresentação com um pequeno enquadramento do tema. Referir que, com a entrada em vigor do Tratado em Lisboa, assinada em 2007, foram introduzidas várias inovações no funcionamento da União Europeia, sendo uma delas o reforço do papel dos Parlamentos Nacionais no processo de construção da União. Concretamente, estas alterações previram que os documentos e as propostas da União fossem apresentados aos Parlamentos Nacionais para que estes os pudessem examinar antes das mesmas irem a Conselho para tomar uma decisão. Para além disto, foram reforçados os poderes dos Parlamentos Nacionais no âmbito do processo legislativo europeu, onde ficou consagrada a possibilidade dos Parlamentos Nacionais de cada Estado-membro poderem dirigir às instituições europeias a sua opinião sobre uma determinada proposta legislativa europeia para a averiguação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Apenas para recordar, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade consistem no seguinte: nos domínios que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, a União pode intervir apenas e se na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, não devendo o conteúdo e a forma dessa ação exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Assim sendo, espelhando o que estava previsto no Tratado de Lisboa, foi adotada a Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento à apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, na qual previu a análise do respeito pelo princípio da subsidiariedade de uma iniciativa legislativa europeia. Portanto, será aqui o nosso foco. Ela prevê outras competências, mas considerando o escrutínio, está prevista esta capacidade da Assembleia da República. Assim sendo, enquadrado o tema, importa referir que a implementação da Assembleia da República do escrutínio das iniciativas europeias foi concretizada com a adoção de uma metodologia revista em 2016 e que se encontra disponível na página da Comissão dos Assuntos Europeus. Esta metodologia estabeleceu o método de funcionamento da análise das propostas remetidas pela União Europeia aos vários Parlamentos Nacionais, tendo como principal propósito a seleção das iniciativas que devam ser escrutinadas pela Assembleia da República. Esta metodologia, atualmente em vigor, resumidamente, segue os seguintes trâmites. A Assembleia da República recebe, através da Comissão de Assuntos Europeus, as iniciativas emanadas das instituições europeias, que, após analisadas e sinalizadas pelo Grupo de Trabalho Escrutínio de Iniciativas Europeias, procede ao seu encaminhamento, em razão da matéria, para as comissões parlamentares competentes, que podem deliberar produzir um relatório sobre essa iniciativa. Quando o relatório é aprovado pelas comissões parlamentares, este é enviado para a Comissão de Assuntos Europeus, que elabora, então, um parecer final, em que se pronuncia sobre a conformidade da iniciativa europeia com o princípio da subsidiariedade e faz refletir as eventuais preocupações sobre a substância da proposta expressa pela Comissão competente em razão da matéria. O parecer é então depois apreciado e votado em reunião da Comissão de Assuntos Europeus, sendo depois, conjuntamente com o relatório da Comissão Parlamentar competente em razão da matéria, remetida às instituições europeias e ao Governo, sendo ainda disponibilizada na página do IPEX, plataforma que a minha colega Vanessa Garcia irá mais à frente abordar, estando assim disponível em conjunto com a pronúncia dos demais parlamentos da UE. Este procedimento seguido é seguido quando a Assembleia da República considera que não houve nenhuma violação do princípio da subsidiariedade. Nas situações em que essa violação é considerada que exista, o parecer aprovado na CAI é submetido a plenário mediante a apresentação de um projeto de resolução que, aprovado em sessão plenária, será enviado então às instituições europeias e ao Governo. Importa destacar que, detendo a Comissão de Assuntos Europeus a coordenação do processo de escrutínio das iniciativas europeias para controlo da observância do princípio da subsidiariedade, o contributo das comissões competentes em razão da matéria é crucial para a realização de um efetivo escrutínio, na medida que recai sobre estas a competência de analisar, na substância, a iniciativa proposta pelas instituições europeias e averiguar se podem daí advir implicações para Portugal. Importa recordar que, nos termos do número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa, as disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna. Portanto, em suma, o resultado do escrutínio das iniciativas europeias por parte da Assembleia da República poderá culminar na adoção de um parecer da CAI, onde se verifica que a União não violou o princípio da subsidiariedade, suscitando assim o diálogo político. Ou então, por outro lado, considera-se que a União Europeia não tinha competência para atuar numa determinada matéria, sendo adotado um parecer fundamentado pela Comissão de Assuntos Europeus, que segue os trâmites referidos anteriormente. Relativamente à participação das comissões parlamentares competentes em razão da matéria, nos escrutínios das iniciativas europeias, tem demonstrado a estatística que durante a 14ª legislatura, período considerado para os valores apresentados, apesar do grupo de trabalho incumbido da análise e pré-seleção das iniciativas europeias ter sinalizado várias iniciativas para escrutínio, estas acabavam por decidir não escrutinar tais iniciativas. Com efeito, das 203 iniciativas europeias distribuídas pelas comissões parlamentares durante a 14ª legislatura, foram elaborados apenas 95 relatórios pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria. Nessa medida, com esta apresentação, pretende-se ampliar e incentivar uma maior participação das comissões parlamentares no escrutínio das iniciativas europeias, encontrando-se, como sempre, a equipa de apoio da Comissão de Assuntos Europeus disponível para clarificar esta metodologia, caso seja considerado adequado e do interesse dos senhores deputados. Clarificado o procedimento de escrutínio, passo a palavra à minha colega, então, Vanessa Garcia, para prosseguir com a apresentação. Obrigado.
Só um bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Sousa Pereira, e passo à Sra. Doutora Vanessa Garcia.
Obrigada,
Sr. a palavra.
Presidente. Vou só partilhar aqui. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, senhores e senhores deputados. Agora, vou só partilhar aqui a janela, penso que já conseguem ver. Então, enquanto correspondente do IPEX, cabe-me a mim apresentar um bocadinho esta plataforma, que penso que, pelo menos, mal ou bem, os senhores deputados já devem ter, em algum momento, tido a oportunidade de explorar. Então, conforme o senhor Presidente disse, um projeto de cooperação interparlamentar entre os Parlamentos Nacionais da UE, nomeadamente as 39 Câmaras dos 27 Estados-membros, países candidatos e Estados terceiros, por exemplo, o Reino Unido, e o Parlamento Europeu. É uma base de dados que contém documentos produzidos pelos Parlamentos Nacionais, bem como pelas instituições da UE. Fornece um calendário das conferências e reuniões interparlamentares, bem como informação sobre os parlamentos nacionais, onde está naturalmente incluído a Assembleia da República. Está aqui. Vou só aceitar aqui. Acho que... Okay. E disponibiliza uma série de informação e documentação relativa às conferências interparlamentares que são organizadas regularmente, que também pode ser consultado neste separador, onde podem ver, por exemplo, a PESCO-SSD, a próxima que vai existir. Neste separador vem indicada toda a documentação à medida que a presidência de turno a vai disponibilizando, é feito o carregamento, e não podendo deixar de referir a COSAC, que é atualizada pelo nosso membro permanente de Secretaria da COSAC, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que nos segue online e a quem aproveitamos para dizer olá, assim como à Catarina. Depois, relativamente então ao escrutínio, que é sobre isso que incide a apresentação que o Gonçalo efetuou anteriormente, e é o core business, digamos assim, do IPEX. Eu vou fazer uma pesquisa de uma iniciativa que foi escrutinada pela Comissão de Assuntos Europeus. Neste caso, vamos colocar, vou repetir, talvez tenha sido muito rápido, nos documentos, nas informações relativas ao processo legislativo. Vamos colocar no código, por defeito será sempre uma COM, como também já estão familiarizados. O ano, neste caso, é 2022 e selecionámos a COM 242 porque tinha todo o processo de escrutínio concluído. Entrando na iniciativa, conseguimos verificar que existiu escrutínio por parte destes parlamentos e a Assembleia da República efetuou diálogo político sobre esta iniciativa em causa. Aqui, para além de podermos confirmar o prazo da subsidiariedade, que é através deste prazo que os serviços indicam qual é que é o prazo que os deputados relatores têm que cumprir para se poderem manifestar sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade. E neste caso, o que aconteceu foi que, aqui está em inglês, mas eu posso colocar em português. Então, esta proposta de regulamento foi sinalizada pelo Grupo de Trabalho à Comissão de Agricultura e Pescas, que aprovou um relatório e enviou à Comissão de Assuntos Europeus, e em 5 de julho de 2022 a CAE emitiu um parecer. Como podem verificar, fica então depois disponível o relatório da Comissão competente em razão da matéria, o parecer da CAE, e posteriormente, em novembro de 2022, a Comissão Europeia respondeu à Comissão de Assuntos Europeus. No caso concreto, este diálogo político foi mesmo concluído desse modo, porque houve uma questão colocada pela deputada relatora, foi respondida pela Comissão Europeia. O objetivo, então, desta apresentação, em breves linhas, é mostrar-vos esta plataforma, o potencial que ela tem e também a sua relevância, não só em termos técnicos, mas também como uma plataforma para a exposição do trabalho realizado pela Comissão de Assuntos Europeus, pela Assembleia da República e, como o Sr. Presidente disse muito bem, para rapidamente encontrarem a informação disponibilizada pelos restantes Parlamentos Nacionais. Uma vez mais, agradecemos a oportunidade, em nome de toda a equipa de apoio à Comissão de Assuntos Europeus, e estamos disponíveis para qualquer questão.
Colocar aos exponentes. Eu prometi-me fazer uma pequena sugestão ao Gonçalo, se não se importa. É que talvez amanhã, na apresentação dos slides, começasse precisamente por aquele que é o disco. Ou seja, a prova aqui estão 200 e tal, só 95 é que foram. E depois isso justifica o que vem a seguir. Não sei se... Não é? Não quero, digamos, influenciar excessivamente a criatividade, mas talvez por ali aquilo tivesse ali um motivo. Olha, está aqui uma razão objetiva, não é? Sim, senhora, pergunto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, enquanto membro do grupo de escrutínio, queria apenas dar os parabéns à equipa da CAE por esta apresentação e realçar a pertinência da iniciativa, porque a verdade é que, por mais vantagens que nós encontremos no processo de construção europeia, e penso que todos nós aqui encontramos muitas vantagens, a verdade é que os Parlamentos Nacionais ficaram sempre numa posição de alguma subalternização no processo de construção europeia. E eles foram-se queixando disso ao longo do tempo. E as queixas foram ouvidas com o Tratado de Lisboa. Foram conferidos aos Parlamentos Nacionais um poder de acompanhamento muito mais detalhado, que foi aqui, aliás, descrito. E, portanto, não deixa de ser um pouco contraditório, um pouco paradoxal, que, por um lado, os Parlamentos Nacionais, como é também o caso do nosso, se queixe, ou se tenha queixado no passado, pelo menos, de ser algo subalternizado no acompanhamento do processo de construção europeia, e que depois mostra um certo desinteresse por fazer o escrutínio das iniciativas, e acho que talvez esta mensagem também pudesse ser transmitida nesta reunião. Era só isto. Obrigado.
Por favor.
Sr. Presidente, só para realçar, em primeiro lugar, o excelente trabalho feito pelo nosso apoio aqui na Comissão, que é bastante elucidativo daquilo que é o processo de escrutínio, e referir que, de facto, é importante que as comissões tenham presente o trabalho que têm que desenvolver e que nós, no âmbito até do grupo de trabalho, também estamos a tentar aperfeiçoar e tornar enfim, mais ágil o processo, de forma a que a resposta também seja uma resposta mais capaz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Não parece ser o caso. Então damos por concluído este ponto 4 e agradeço também a apresentação e o trabalho necessário para preparar. E passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão LIBE do Parlamento Europeu sobre a avaliação das atividades do Eurojust. Teve lugar no dia 30 de novembro de 2022. Fará a apresentação a senhora deputada Romualda Fernandes, enquanto membro do grupo que participou e que foi composto, para além dela, pelo seu deputado Paulo Ramalho, o seu deputado Pedro Anastácio, da primeira comissão, a deputada Ofélia Ramos, também da primeira comissão. Senhora deputada Romualda, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. O senhor presidente já mencionou o objeto deste relatório, que é exatamente a participação na Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão Liberdades Cívicas, Justiça e dos Assuntos Internos no Parlamento Europeu. Também já foi mencionado a data, realizou-se no dia 30 de novembro de 2022. A delegação foi composta por mim própria, que na qualidade de chefe da delegação, pelo deputado Paulo Ramalho, que também foi na qualidade de membro desta Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Pedro Anastácio, na qualidade de representante da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direito, Liberdade e Garantia, e a deputada Eufélia Ramos, que foi também como membro dos Assuntos Constitucionais, Direito, Liberdade e Garantia. Essa nossa equipa contou com a assessoria prestimosa da equipa da Comissão dos Assuntos Europeus, Dr. Gonçalo Sousa Pereira, e ainda com a representante permanente da Assembleia da República junto às instituições as instituições europeias, a doutora Catarina Ribeiro Lopes. A reunião teve como objetivo avaliar a atividade da Eurojust, a agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária e Penal, relativo ao ano de 2021. A sessão da abertura contou com presenças do Sr. Presidente da Comissão LIBE, do Parlamento Europeu, Comissário Europeu para a Justiça e ainda pela Sra. Deputada da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos do Parlamento Checo, que além das boas-vindas que apresentaram a todas, teceram breves apresentações sobre o tema. Durante o período de debate, a invasão da Rússia à Ucrânia e a importância de uma boa cooperação entre as várias jurisdições dominou completamente o debate. Com o pedido de unidade no combate ao crime organizado e aos crimes de guerra e apelo à instalação do Tribunal Internacional para investigar crimes de guerra cometidos na Ucrânia, de modo a que fossem sancionados os responsáveis de tais crimes. De referir também a integração na equipa de Eurojust pela primeira vez do Tribunal Penal Internacional, logo após a agressão russa, bem como a entrada em vigor da alteração do regulamento de Eurojust, que permitiu à agência recolher provas de crimes de guerra. Refiro ainda as várias diretrizes sobre crimes internacionais publicados pela Eurojust e o Tribunal Penal Internacional para empoderar a sociedade civil na recolha de informação sobre delitos das suas competências. Durante ainda esta sessão, foi realçada a tão boa e profícua cooperação judiciária que nunca antes tinha se verificado, o que colocou também outros desafios com esta enorme possibilidades de trabalho. A título exemplificativo, realço o facto de Eurojust ter participado em mais de 4 mil mandatos de detenção europeu com os Estados-membros e remeteram cada vez mais os seus casos, demonstrando os Estados europeus que remeteram os seus casos, demonstrando assim uma confiança no trabalho da agência. Também realço a necessidade de digitalizar os procedimentos de Eurojust, que foi muito referido durante as várias intervenções, e outro desafio referido foi também relativamente à cooperação em relação com os países terceiros. Durante sessão de perguntas e respostas, intervieram na troca de pontos de vista deputados dos parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu, que focaram o trabalho desenvolvido pelo Eurojust relativamente à criminalidade transnacional, combate ao crime organizado, como tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de armas no espaço europeu, bem como crimes ambientais. A diferença de atuação dos Estados-membros relativamente aos suspeitos de crimes ficou evidente, que coloca a questão de saber como pode a União Europeia ultrapassar essas disparidades de tratamento em alguns casos. Aliás, foi o que eu fiz na minha intervenção, referindo a uma das principais prioridades da União Europeia e dos seus Estados-membros e da Eurojust, que era o combate às redes criminosas responsáveis pela introdução clandestina de migrantes na Europa, procurando distinguir o crime de auxílio à imigração ilegal, que configurado no nosso regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, o crime da associação criminosa para auxílio à imigração ilegal, que também consta deste diploma, distinguindo do crime de tráfico de seres humanos, que também tem o seu tratamento, nomeadamente no nosso Código Penal. Sendo cruciais as testemunhas das vítimas que tentam entrar ilegalmente na Europa para a prova de crime que tenha sido cometido, e tendo em conta as tais diferenças de atuação dos Estados-membros relativamente a essas vítimas, questionei a Eurojust como avaliava a sua assistência aos Estados-membros e se considerava que era qual era necessário o papel da intervenção dos parlamentos nacionais. Nas respostas, realço apenas algumas, porque o relatório também foi distribuído, ele é exaustivo, por isso é que estou apenas a mencionar partes essenciais que achei que deveria trazer aqui à vossa consideração. Dizia eu, relativamente às respostas, relativamente ao tráfico humano, a Eurojust disse que já tem um novo plano de ação com recomendações aos Estados-membros para recorrerem à agência nestes casos, que já foi constituído um grupo de peritos para acompanhar os crimes relacionados com as migrações, realçou a existência de novas formas de crimes, nomeadamente na dark web e nos criptoativos, o que tornava o trabalho de Eurojust mais exigente e desafiante. Relativamente ao papel dos parlamentos nacionais neste contexto, referiu-se que estes podiam sensibilizar as autoridades nacionais para estarem melhor informadas sobre os apoios e procedimentos existentes relativamente a estes tipos de crime, acrescentando que Eurojust oferecia apoio logístico, financeiro e jurídico para garantir a cooperação entre as diferentes jurisdições. Ainda sobre a questão da digitalização de que tanto se falou, informou que Eurojust iria continuar a aumentar a segurança dos dados partilhados entre as diversas agências e os Estados-membros, de modo a garantir que esses dados estivessem bem protegidos, não só nos próprios países, mas também ao nível central, adiantando que estava a conceber um sistema para levar a Eurojust para o século XXI, usando a cifragem de forma segura, de forma rápida e protegida de todos os dados. Quanto ao combate ao terrorismo, destacou que podia ser feito mais, acrescentando que a troca de informação em investigações em cursos deveriam ser mais aperfeiçoadas. Eu passo a segunda ronda, debruçou-se sobre o reforço do mandato de Eurojust e as atividades relacionadas com a guerra na Ucrânia. Aí o presidente de Eurojust, também na sua intervenção, destacou que as respostas judiciárias ao conflito da Ucrânia tinham sido algo sem precedente. Acrescentou que a Eurojust estava ciente das investigações que decorriam em 21 Estados-membros sobre eventuais crimes de guerras cometidas na Ucrânia. Referiu que a principal questão era compreender quem estava a realizar as investigações e quem recolhia o potencial de material probatório, as provas. Referiu ser o papel de Eurojust de agir, cooperar com este novo mandato, de modo a ser mais eficiente, concluindo com o reconhecimento da importância do investimento realizado nos últimos 20 anos. Neste painel interveio o nosso colega Paulo Ramos, a quem gostaria que fosse também pudesse dar aqui algum contributo, sobretudo, nomeadamente, a sua intervenção, que eu não gostaria de estar aqui a parafrasear. Concluindo a sessão, no período de debate, também os deputados dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu destacaram a concordância e apoio ao novo mandato reforçado de Eurojust, que todos os responsáveis da prática de crimes de guerra teriam que ser levados à justiça, congratulando com o trabalho desenvolvido pelo Eurojust e pela parceria com os Tribunais Internacional e o Tribunal Penal. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Paulo Ramalho quer acrescentar?
Senhor Presidente, nada de muito de acrescentar, nada demasiado, porque a Romualda disse praticamente tudo aquilo que havia para dizer. Basicamente, aquilo que posso adiantar é que nós reafirmamos essa vontade de haver uma maior cooperação entre a Eurojust e ajustarmos para tal, com inclusive o Tribunal Internacional Penal, para podermos guardar todas as provas que vão ser necessárias para depois poder produzir efetivamente conclusões e sermos consequentes, porque se elas não se forem devidamente guardadas, vão-se perder, obviamente. Depois, reafirmar a necessidade de todos os países da União Europeia darem o seu contributo e se ajustarem para essa caminhada, que era o justo e muito bem se disponibilizou, e nós reafirmamos essa nossa posição portuguesa de acompanhar essa vontade e esse caminho. Basicamente era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos colegas pretende intervir sobre o tema. Se não for o caso, falo aí em nome de todos, agradecendo o vosso trabalho, a vossa participação e esta breve exposição, que naturalmente agradecemos. E, assim sendo, dou por concluído o ponto 5º, passaria ao ponto 6º, que é uma apresentação.
Sr. Presidente, não sei se me desse licença, eu ia-lhe pedir um favor, aliás, a toda a Comissão, é que o Sr. Deputado Miguel Iglesias encontra-se naquela circunstância que todos nós já nos encontramos, por vezes nos encontramos, de estar simultaneamente numa outra Comissão, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde também vai apresentar um parecer e pedia...
Ou vai, uma audição.
Uma audição, exatamente. E pedia para antecipar o seu ponto, se fosse possível, despachávamos já o parecer, portanto, que é o 8A do deputado Miguel Iglesias, depois voltaríamos ao ponto 6, se fosse possível, Sr. Presidente.
É a audição do MEC ou do Ministro da Defesa?
Não, não. É do MEC, é do MEC.
Desculpa.
Se há alguma objeção à proposta que foi feita pelo deputado João Paulo Rebelo, não sendo o caso, portanto, alteraremos então a ordem de trabalhos. Passaremos então ao ponto 8A, que tem a ver com a apreciação de um parecer relativo a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria o instrumento de prestação de apoio à Ucrânia relativo a 2023, assistência macrofinanceira mais. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a oportunidade de poder antecipar a apresentação deste relatório, que não deixa de ser um assunto fundamental nas atuais relações internacionais e europeias, tendo em conta o grave conflito de guerra na Ucrânia, que perdura, infelizmente, sendo certo que esta proposta de regulamento já foi implementada em dezembro. Estamos a falar de um pacote financeiro de apoio à Ucrânia, um pacote de apoio financeiro direto à Ucrânia, no valor de 18 mil milhões de euros, ou seja, estamos aqui a falar de 1,5 mil milhões de euros que a União Europeia irá providenciar, enfim, numa base mensal à Ucrânia, tendo em conta que esse país terá neste momento necessidades de financiamento entre 3 a 4 mil milhões de euros mensais. Portanto, eu julgo que também é de louvar o esforço da União Europeia em providenciar esse apoio financeiro à Ucrânia, que não deixa de ser importante, tendo em conta a estabilidade necessária desse país, tendo em conta a necessidade de manter os serviços públicos de apoio à população nesse país e tendo em conta também a necessidade da Ucrânia continuar a cumprir com os seus compromissos diante dos credores internacionais para não criar ainda mais instabilidade nos mercados financeiros internacionais. Em relação à proposta em concreto deste relatório, julgo que está claro que a iniciativa cumpre com o princípio da subsidiariedade e também proporcionalidade, como aqui está escrito e como é alvo também das conclusões e do parecer final. Eu, como deputado relator, igualmente também emito uma opinião sobre esta situação, que naturalmente não é o objeto da votação do relatório, mas tendo em conta a importância do mesmo, como é evidente, não me imiscuí de a dar e de, enfim, humildemente acrescentar alguns pontos de vista precisamente sobre o mesmo e, portanto, está à disposição da leitura de todos os colegas e, portanto, julgo que está feito a apresentação sucinta, que deixo naturalmente à palavra do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da sua apresentação releva, de facto, o gigantesco esforço financeiro que está a ser feito e, infelizmente, que está a ser feito não para reconstruir um país, mas para, de alguma forma, resistir à continuação dessa destruição, cujo termo não é vislumbrável. De facto, é quase um milagre como é que é possível ter um país a funcionar nas suas diversas, na economia, na sociedade, nos serviços públicos. Obviamente que isso acontecerá com extremas limitações, aliás, as reportagens que chegam todos os dias ilustram isso. Só uma curiosidade, penso que vira o último Eurobarómetro, fiquei muito surpreendido, porque sobre esta matéria Portugal é o país dos 27 cuja opinião pública mais apoia a Ucrânia, na ordem dos 90%, comparativamente com alguns países que me surpreenderam, portanto a Grécia ou a Bulgária, em que o apoio é na ordem dos 40%, portanto, o que é também preocupante. Exatamente. Sim, senhor, mas portanto, peço desculpa, não queria estar eu próprio a participar no debate, mas apenas a agradecer ao senhor deputado a sua apresentação. Senhor deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, para agradecer naturalmente a explicação e o trabalho do nosso relator, embora sucinta, foi completa, e de facto também reforçar que todos temos de estar conscientes que a fase seguinte que um dia vai acontecer, esperamos que mais cedo do que tarde, de reconstrução da Ucrânia, vai ser um esforço também de todos, incluindo o nosso país, e, portanto, devemos estar todos cientes desta circunstância e desta dificuldade num horizonte que, embora por vezes, enfim, tenha numa fase inicial estado muito arredado, mas agora acho que está a voltar esta consciência de que nós vamos participar neste esforço com custo nosso também, como é evidente, e isso é algo que eu julgo que deve estar permanentemente presente. Mas isso são outros 500 mil mais à frente. Muito obrigado.
Faz favor, deputado Miguel Iglesias.
Não, esperando não leva mal, e nos meus cumprimentos iniciais esqueci-me de referir aqui a presença do novo deputado Dinis Ramos, também eleito pelo mesmo círculo eleitoral que eu, e que veio substituir o seu deputado Sérgio Marques, que infelizmente renunciou ao seu mandato, mas também desejar aqui ao novo deputado as melhores felicidades. Peço desculpa.
Obrigado, já tinha a oportunidade de ter feito em nome de todos, mas assim, tem um significado acrescido vindo da Madeira. Portanto, estou em condições de pôr à votação, portanto pergunto quem vota contra. Portanto, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade e agradeço uma vez mais ao Sr. Deputado o trabalho realizado. E retomamos então a norte a ordem de trabalhos pela ordem inicial, passando ao ponto 6º, que tem igualmente a ver com a apresentação de um relatório sobre a participação da Assembleia da República numa reunião interparlamentar, também organizada pela LIBE, do Parlamento Europeu, sobre a situação do Estado de Direito, e que teve lugar no dia 1 de dezembro em Bruxelas. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, presumo que foi o chefe da delegação, e é nesse sentido que lhe dou a palavra para uma breve apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, muito brevemente, até porque na semana seguinte já tínhamos basicamente feito um pequeno resumo da nossa participação, mas este relatório da participação na reunião interparlamentar da LIBE, neste caso, foi relativo à situação do Estado de Direito na União Europeia, e boa parte do primeiro ponto foi relativo à situação da Hungria, à aplicação do mecanismo de condicionalidade em relação aos fundos europeus e também, em menor escala, obviamente, em relação a algumas restrições durante a pandemia que podem, em alguns países, ter passado por cima, digamos assim, de algumas leis. Obviamente que a maioria do tempo teve algumas discussões acesas, não só sobre a Hungria, mas também sobre a Polónia. Depois houve uma sessão de perguntas, onde alguns deputados, sobretudo do ID, também fizeram uma defesa do governo, dos governos húngaros e polacos, que depois também, obviamente, dos outros partidos europeus teve a sua resposta. E em relação aos deputados portugueses, intervieram os senhores deputados, eu próprio também, obviamente, Ofélia Ramos, Pedro Anastácio, senhora deputada Romualda Fernandes também. E na segunda sessão foi relativa à liberdade dos meios de comunicação social e transparência enquanto pilar-chave da democracia. Falou-se de algumas situações preocupantes em alguns Estados-membros por falta de independência dos órgãos de comunicação social, também com muita ênfase na questão da Hungria e de alguns países de leste. E neste ponto, no caso dos deputados portugueses, falei apenas eu, relativamente ao European Media Freedom Act, que também já tive a oportunidade de falar aqui, com as suas vantagens e desvantagens. E depois houve uma conclusão dos temas por parte do Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Espanhol. Carlos Colgas, está, portanto, alguém que pretende pronunciar-se sobre este relato? Não parecendo ser o caso, portanto, resta-me também agradecer aos membros que compuseram a delegação e ao Sr. Deputado Bernardo Blanco pela sua apresentação. Tenho a certeza que, mais uma vez, a Assembleia da República foi muito bem representada. Passo agora ao ponto 7º da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a nomeação de um autor de parecer relativo a uma proposta de regulamento do Conselho no que diz respeito à competência à lei aplicável ao reconhecimento de decisões e à aceitação de atos autênticos em matéria de filiação e à criação de um certificado europeu de filiação. Caberá ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do autor deste parecer? Pergunto ao Sr. Coordenador se já tem condições.
Sim, senhor. Sr. Presidente, será a deputada Alexandra Leitão. Obrigado.
No caso, dou por adquirido consenso e assim procederemos. Voltando ao ponto 8, à linha B, que tem a ver com a apresentação, discussão e votação de um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a União. Foi autor de parecer o deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudável o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e Deputadas presentes. Coube-nos realmente a constituição do parecer relativamente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a União. O parecer está constituído, ele penso que chegou à mão dos Srs. Deputados a tempo e horas, penso que na sexta-feira já, que deu para fazer uma leitura apropriada do respectivo parecer. Ele está repartido em três partes. A primeira parte, a nota introdutória, a segunda, os considerandos e, na parte terceira, o parecer. A Comissão dos Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a União, o Regulamento da Europa Interoperável, e que nos remete para o artigo 7º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República, que é o que estamos, em parte, aqui e agora a fazer. A informação é muito densa, eu vou passar ao de leve pelos pontos que considerarei importantes. Nos considerandos, a presente iniciativa é relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a União, conforme já referi. A presente iniciativa começa por referir que a transformação digital das administrações públicas é uma das principais prioridades da época, como todos sabemos, mas devendo os Estados-membros investir intensamente na digitalização das suas administrações públicas. Todavia, embora cada vez mais serviços prestados pelo setor público da União se tornem digitais, o seu nível de interoperabilidade continua a ser aquilo que consideramos ainda insuficiente. Com efeito, a interoperabilidade permite que as organizações interajam para alcançarem objetivos mutuamente benéficos, implica também a partilha de informações e conhecimentos entre as organizações através de processos operacionais, aos quais prestam apoio por meio de intercâmbio de dados entre as suas redes e os seus sistemas de informação. A interoperabilidade assegura, assim, que os dados podem ser objeto de intercâmbio sem descontinuidade. Deste modo, a presente iniciativa menciona que, numa altura em que os processos são automatizados e as tecnologias digitais se tornam parte das administrações públicas, é fundamental que estas continuem a ser capazes de comunicar entre si. A interoperabilidade é um elemento importante para alcançar esse objetivo, que não pode ser assegurado apenas por meios técnicos. Carece de acordos e processos estabelecidos entre diferentes organizações, do alinhamento das descrições de dados, da legislação, que permita esses intercâmbios de dados e de uma cooperação estruturada a longo prazo. Um elevado nível de interoperabilidade dos serviços digitais do setor público é essencial para o mercado único digital. Neste contexto, a presente iniciativa relembra que a experiência da pandemia do Covid-19 demonstrou que as soluções interoperáveis ajudam a assegurar que os cidadãos da União possam exercer o seu direito à livre circulação prevista nos tratados. Deste modo, a interoperabilidade do setor público tem também um impacto importante no direito à livre circulação de mercadorias e serviços previstos nos tratados, uma vez que os procedimentos administrativos onerosos podem criar obstáculos significativos, especialmente para as pequenas e médias empresas. A interoperabilidade é também, e claramente, diria eu, um fator essencial para atenuar os crescentes riscos da cibersegurança que a União e os Estados-membros enfrentam. Atualmente, as administrações públicas são um alvo constante de ciberataques, como todos temos conhecimento. Nesta sequência, é referido que a regulamentação da interoperabilidade transfronteiras é uma condição prévia fundamental para continuar a desenvolver e completar todas as vertentes existentes no mercado único digital, sendo os objetivos específicos desta iniciativa os seguintes. E vou referi-los apenas a assegurar uma abordagem da União coerente e centrada no ser humano em matéria de interoperabilidade, desde a elaboração de políticas até à execução das mesmas, criar uma estrutura de governação de interoperabilidade concebida de modo a permitir a colaboração das administrações públicas de todos os níveis e setores, bem como das partes interessadas do setor privado, com um mandato claro para chegar a acordo sobre as soluções de interoperabilidade, partilhadas, por exemplo, quadros, especificações abertas, normas abertas, aplicações ou orientações. Ainda criando, co-criando um ecossistema de soluções de interoperabilidade para o setor público da União Europeia, para que as administrações públicas a todos os níveis da União e outras partes interessadas possam contribuir para essas soluções e reutilizá-las, inovar em conjunto e criar valor público. Eu adiantaria para a parte final destes considerandos, em que, referindo um conjunto de argumentos que validam a apreciação que nós queremos e vamos fazer, eu diria que, por último, sublinhar que a comunicação e a cooperação são elementos essenciais para a interoperabilidade. Porque o seguinte, e de acordo com o texto da presente iniciativa lido pelos seus deputados e pelas suas deputadas, é importante dispor de um balcão único que contribua para o intercâmbio de informações fiável, o portal Europa Interoperável, o qual proporciona um ponto de entrada único para as informações relacionadas com a interoperabilidade de redes e sistemas de informação, bem como da agenda para uma Europa interoperável. Quanto aos direitos fundamentais, a presente iniciativa respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais da União, e é essencialmente pertinente, ou especialmente pertinente, para o direito a uma boa administração, conforme definido no artigo 41º da Comissão. Este artigo declara que a boa administração é um direito fundamental, ao afirmar que todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados de uma determinada forma pelas instituições e órgãos da União Europeia ou pelos Estados-membros que aplicam o direito da União Europeia. O direito a uma boa administração salienta a importância da transparência numa era cada vez e reconhecidamente mais digital. Quanto à incidência orçamental, como seria óbvio abordarmos neste parecer, a presente iniciativa estabelece uma série de obrigações para a Comissão, em especial criar um mecanismo de cooperação estruturado entre as administrações da União e dos Estados-membros, apoiar esta governação de interoperabilidade e desenvolver orientações e soluções comuns. Nos seus programas de trabalho para 2021 e 2022, e falando de números que também nos preocupam, como aqui noutras situações já foi referido, o Programa Europa Digital já tem apoiado as atividades conexas da Comissão com uma contribuição inicial de quase 50 milhões de euros. O cumprimento das obrigações da Comissão estabelecidas na presente iniciativa exigirá cerca de 130 milhões de euros entre 2023 e 2027 e será financiado diretamente pelo Programa Europa Digital. Os custos administrativos da Comissão foram estimados em cerca de 2,822 milhões de euros, incluindo os custos com recursos humanos e outras despesas administrativas. Atente às disposições da presente iniciativa, cumpre suscitar as seguintes questões e de forma muito resumida. Da base jurídica, concluímos que o artigo 172 constitui a base jurídica adequada para a ação da União, que visa promover a interoperabilidade transfronteiras de rede e sistemas de informação. O princípio da subsidiariedade, atendendo que o objetivo da presente iniciativa, a saber, a interoperabilidade das administrações públicas à escala da região, não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-membros individualmente, mas pode, devido à sua dimensão e aos seus efeitos, ser mais bem alcançados a nível da União. A União pode tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. É, pois, cumprido e respeitado, como aqui noutras circunstâncias já foi referido, o princípio da subsidiariedade, assim como o princípio da proporcionalidade, que, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagra no artigo 5º e número 4 do Tratado da União Europeia as medidas constantes da presente iniciativa e não excedem o necessário para atingir os objetivos dos tratados. É, pois, cumprido e respeitado o princípio da proporcionalidade. Por fim, e concluindo a parte terceira, o parecer, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação à iniciativa, em análise, o processo de escrutínio está concluído. Queria deixar aqui os agradecimentos à assessoria técnica também do grupo parlamentar do PSD, que ajudou na elaboração deste parecer, nomeadamente à doutora Conceição Castro. Não poderia fazer a apresentação sem este agradecimento particular. Muito obrigado.
Obrigado, é muito justo, certamente. Muito obrigado. Portanto, esta apresentação, tudo aquilo nos parece demasiado óbvio. O problema, de facto, é a sua concretização, mas, de facto, insere-se numa das grandes prioridades da União, que é a digitalização, e, neste caso, no que ao setor público de respeito. Caros colegas, pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Tem agora a oportunidade de o fazer.
Sr. Presidente, apenas para saudar justamente o Sr. Deputado Firmino Marques, também pelo trabalho que elaborou e no fundo, corroborar também um bocadinho o que já foi a opinião dada pelo Sr. Presidente desta Comissão. Identificamos claramente os objetivos. Vamos ver se alcançamos os resultados com a mesma facilidade com que identificamos os objetivos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, também para agradecer ao Deputado Firmino Marques e à assessoria técnica, como bem salientou, a realização deste parecer, e deixar só um bocadinho de uma nota para confusão, que a interoperabilidade tem um aspecto perverso, que se liga muito à proteção de dados. E a interoperabilidade tem tanto de vantagem quanto de perigo. Isto é, o senhor da, porventura, da conservatória do registro predial, que me vai fazer um ato qualquer administrativo, pela interoperabilidade, saber o meu cadastro, saber a minha informação de em quantos hospitais eu estive internado nos últimos 10 anos. E, portanto, isso para dizer que é questão da interoperabilidade. Os hospitais não, estão-me a garantir que não. E, portanto,
E, portanto, não, salientar que a interoperabilidade é uma coisa muito importante. Aliás, grande parte dos problemas de segurança nacionais. Eu estou-me a lembrar que este tema surge nas tecnologias e nos serviços de informação a quando das Torres Gêmeas, quer dizer, nos atentados das Torres Gêmeas, porque é um dos principais problemas, digamos, da segurança transfronteiriça, tem a ver, o Schengen é um bocadinho esse princípio, da partilha de informação, interoperabilidade ao nível nacional e ao nível europeu. Mas é muito difícil, tanto quando se ganha desvantagens na interoperabilidade, que é o eu deixar de ter que em cada serviço público, por exemplo, mostrar o meu número de cartão de cidadão, o meu número de... porque, enfim, está partilhada a informação, levanta ao mesmo tempo problemas gravíssimos e difíceis, de controle de privacidade e de direitos e garantias e liberdades individuais. Portanto, só deixar esta nota de confusão, que isto é muito bom, preocupação, mas que é tão difícil e é cada vez mais difícil quando se interage e se fala em interoperabilidade, como é que se garantem esses valores fundacionais e elementares da democracia. Portanto, é só para criar ruído, não tirando naturalmente o mérito à iniciativa e muito mais ao parecer. Obrigado.
Os colegas, não havendo mais pedidos de intervenção, vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra vai poder pronunciar, quem se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade e eu felicito o seu relator pelo trabalho realizado. E passamos assim à última linha deste ponto 8, à linha D. Ai não, ainda à linha C, peço desculpa. Penúltima, tem a ver com um parecer, também da autoria do nosso colega António Salles, e que tem a ver com uma proposta de regulamento do Conselho que cria um mecanismo de correção do mercado para proteger os cidadãos e a economia de preços excessivamente elevados. Ora, aí está outro bom tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas é bem mais simples para nós aqui na Comissão porque é um parecer de não escrutínio, por extemporâneo. Queria relembrar, de qualquer forma, como disse o Sr. Presidente, cria este regulamento sob proposta do Conselho, cria um mecanismo de correção de preços em defesa dos cidadãos da União Europeia para os preços excessivamente elevados. Relembro que tinham enfoque precisamente no mercado grossista do gás, que todos nos relembramos que em agosto de 2022 o preço do megawatt estava acima dos 200, 300 euros, portanto com mais de 1000% acima daquilo que eram os preços convencionados e portanto havia necessidade de criar um mecanismo de correção destes preços. A Comissão de Assuntos Europeus enviou este regulamento para as Comissões de Economia, de Orçamento e Finanças, de Planeamento e Habitação, que entenderam não haver fundamentação para pronúncia. Acresce ainda também que este regulamento já foi transposto para a Ordem Jurídica da União Europeia, e também já foi publicado no Jornal Oficial, creio que em dezembro de 2022, 19 de dezembro de 2022, pelo que se torna extemporâneo a emissão de parecer. Muito obrigado.
Emitirmos parecer, não é? Pronto, este caso, este era um parecer que não tinha prazo de escrutínio, nem sequer era aquilo que estava dentro das 8 semanas, mas a determinada fase do processo foi considerado estabelecer caráter de urgência, portanto, ele acabou por ser aprovado em Conselho, precisamente no dia 19 de dezembro. É um assunto que estamos a tentar monitorizar com a antecedência possível, mas que muitas vezes não é mesmo de todo possível, porque as decisões surgem enquanto os prazos que supostamente eram os adequados estavam a decorrer. Portanto, nesse caso, portanto, não haverá votação e damos assim o processo por concluído por extemporaneidade. E passamos então à linha... Vicente, pergunto quem vota... Quem vota a favor? Pronto, então já não há nenhum voto de contrário, portanto foi aprovado por unanimidade. E passamos então à linha D... deste ponto 8, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a recolha e a partilha de dados relativamente aos serviços de arrendamento de alojamento de curta duração. É autor de parecer o deputado João Paulo Rebelo, que andou a palavra de imediato.
Senhor Presidente, muito obrigado. Justamente nos termos da lei e
e do regulamento, aliás, e peço desculpa, e da metodologia de escrutínio estabelecida e aprovada, esta Comissão recebeu de facto a proposta que acabo por repetir o que acabou de dizer, portanto, relativa à partilha de dados aos serviços de arrendamento de alojamento de curta duração, que propõe-se alterar um regulamento 2018/1724. Bom, a primeira nota é também, como aconteceu com o parecer anterior, foi pedido à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação que indicasse, ou melhor, que procedesse à sua análise, portanto, ia emitir, no fundo, um relatório também e uma nota técnica que normalmente acompanham o relatório. Isso não aconteceu, o que não significa que o humilde deputado que vos fala não tenha conseguido escrutinar facilmente algumas questões, nomeadamente que esta iniciativa tem o objetivo de harmonizar e, sobretudo, simplificar o quadro de matéria de produção e partilha dos dados do arrendamento de curta duração, que, como nós sabemos, e a própria Comissão já fez questão de o fazer saber, representam cerca de um quarto da oferta total dos alojamentos turísticos, o que significa que é, de facto, uma matéria, de resto, como temos acompanhado pelas notícias, em Portugal confrontamos, como sabemos, em várias cidades até, justamente com esta emergência, digamos, deste tipo de alojamento turístico, o que cria aqui, como todos também sabemos, constrangimentos, nomeadamente porque há um fluxo excessivo, diria, de turismo, e isto depois compromete, digamos, os preços a que, de forma acessível e compatível naturalmente com o poder de compra, as populações querem adquirir, nomeadamente, imóveis. Portanto, o problema é, de facto, que as autoridades públicas têm procurado ter alguma intervenção, portanto, nomeadamente em regulamentar este tipo de alojamento, mas a verdade é que há falta de dados precisos sobre o arrendamento. Mas também a dificuldade destas plataformas eletrónicas, que é do que falamos a maior parte das vezes, serem muitas vezes confrontadas justamente pelas entidades ou pelas autoridades públicas com pedidos de informações que muitas vezes essas próprias plataformas também têm alguma dificuldade, dada a grande escala, muitas vezes, dos pedidos, em responderem. E, portanto, entende a Comissão, no fundo, que havendo um problema da parte das autoridades públicas, havendo um problema dos próprios operadores, que havia necessidade desta intervenção, que basicamente quer estabelecer o quê? Que haja uma abordagem harmonizada para os sistemas de registro destes anfitriões, quer estabelecer obrigações às plataformas eletrónicas para que, efetivamente, os anfitriões possam indicar o seu número de registro, enfim, todo o que é possível, garantindo essencialmente o que também já no parecer anterior acontecia, que é que haja uma partilha de dados segura e, portanto, não estejam postos em causa, ou não esteja posto em causa a proteção de dados dos cidadãos. E, portanto, assegurando o tratamento de dados pessoais de forma adequada, importa realçar aqui dois aspectos. Um, que cada Estado-membro estará obrigado a constituir uma comissão para produzir um relatório de dois em dois anos sobre esta matéria, e também portanto, no fundo, esta proposta está em consonância com as prioridades definidas pela Comissão no sentido de preparar a Europa para a era digital, além de que cumpre e é coerente com um sem número, quase que diria, de instrumentos jurídicos existentes ao nível da União Europeia. Espantar-se-iam até se eu os elencasse todos, mas garanto-vos que há o cumprimento de todos estes regulamentos, enfim, e instrumentos jurídicos. Dito isto, cabe, de facto, colocar ao deputado, neste caso relator e autor do parecer, questões de base jurídica, e esta presente iniciativa cumpre, de facto, o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Relativamente aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, não só estão, digamos, respeitados, porque evidentemente, e todos nós compreendemos facilmente, uma matéria desta natureza, se abordada isoladamente por cada Estado-membro, portanto, não tem, não dá uma resposta, particularmente até porque as plataformas eletrónicas são, e estes operadores, de facto, numa base, estão numa base global, não é? E portanto, e também me parece estar em conformidade com a proporcionalidade, uma vez que este regulamento, digamos, não excede de forma nenhuma o que é necessário para alcançar os objetivos a que se propõe e, portanto, e em conclusão, o parecer é de que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, respeita o princípio da proporcionalidade e, portanto, deve dar-se por encerrado o processo de escrutínio, sendo que, no que cabe, obviamente, à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação, pergunto, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo pela elaboração do parecer. Mas gostava de fazer aqui uma pequena nota, até na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz no ponto anterior. Dizer que identifico aqui um problema, motivo pelo qual, em princípio, votaremos abstenção, se não ficar convencido até ao fim deste debate, é que estas informações são partilhadas, no meu entender, apenas para efeitos de registros e de controlos de zonas. E o texto não é totalmente claro e, por isso, parece-me que podem ser também utilizadas para fins fiscais e de controlo fiscal. Quando investigámos e vimos o parecer, basicamente, da European Data Protection Board, que eu diria que é uma espécie de CNPD europeia, no parecer eles recomendam um aditamento ao artigo 2 deste regulamento exatamente por isso. E por isso, tendo em conta essa ingerência na privacidade, até que falávamos há pouco, o equilíbrio é obviamente difícil e que decorre também do princípio de que os cidadãos têm de saber muito bem para que é que é a finalidade da recolha e da partilha dos seus dados, e neste caso parece-me que o texto pode não ser totalmente claro. Face a estas dúvidas, penso que pode não cumprir totalmente o princípio da proporcionalidade e não tenho totalmente a certeza, daí o meu voto não ser contra, como já aconteceu em alguns pareceres exatamente pelo mesmo motivo, mas face a estas dúvidas e também ao parecer da European Data Protection Board, iremos votar abstenção. Muito obrigado.
Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou reafirmar as preocupações que, enfim, são mais ou menos similares às anteriores, mas agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer e, portanto, e voltar a dizer ou a sublinhar aquilo que eu referi em matéria de proteção de dados e consequência para a preservação dos direitos, garantias e liberdades individuais. Muito obrigado.
Paulo Rebelo, não sei se quer fazer alguma coisa.
Eu faria um rápido comentário, Sr. Presidente. Eu compreendo as preocupações manifestadas que é pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Mas a verdade é que muitas das vezes, e nós sabemos que nesta nossa vida de legisladores, de, no fundo, atores da governação também da administração dos Estados, somos confrontados com circunstâncias em que, como costuma dizer o povo, o ótimo às vezes é inimigo do bom, não é? E, portanto, é verdade que eu próprio também tenho dúvidas sobre a absoluta garantia de que estes dados cumprirão apenas o efeito, mas se é verdade também a referência que o Sr. Deputado Bernardo Blanco faz ao parecer, enfim, da Comissão de Proteção de Dados Europeia, vamos chamar-lhe assim, também é verdade que há, enfim, uma vontade, digamos, em que cada Estado conheça efetivamente esta, ou tenha esta informação, por forma a que depois também possa, digamos, possam existir políticas públicas que contrariem um bocadinho o excesso, de facto, deste tipo de oferta e que se resolva por aí depois também o problema, objetivamente, que muitos cidadãos, não só no nosso país, mas na Europa, sofrem hoje com não conseguirem compatibilizar, objetivamente, a aquisição de casa a preços comportáveis com as suas remunerações. E, portanto, repetindo-me, o ótimo por vezes é inimigo do bom, ainda assim entendemos que faz sentido que haja esta harmonização a nível europeu. Muito obrigado.
Obrigado. Creio que está assim encerrado o debate. Irei pôr, portanto, o parecer à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de pronunciar. Quem se abstém? Sr. Deputado Bernardo Blanco. Portanto, os votos restantes são a favor. O parecer foi aprovado. E felicito igualmente o Sr. Deputado pelo trabalho realizado. E passamos assim de imediato ao ponto 9, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução do PAN, que aqui foi apresentado na última reunião e ao qual a Comissão de Redação fez alguns acertos no que diz respeito ao bom uso do português. Creio que não suscita nenhuma questão especial, mas pergunto se alguém quer pronunciar-se, tanto não sendo o caso, ponho igualmente à votação. Quem vota?
Eu quero me pronunciar, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas ainda relativamente ao ponto anterior, porque não posso deixar também de fazer referência ao nosso apoio técnico, à nossa Ascensão Duarte, que tal como o Sr. Deputado Firmino Marques se referiu, nós queremos ficar empatados neste jogo com o PSD, porque a nossa assessora Ascensão Duarte merece-nos todos os elogios também. Muito obrigado.
É de facto uma falha imperdoável, mas que está corrigida neste momento. Relativamente ao ponto 9, pergunto-se quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a redação final foi aprovada e passamos assim ao ponto 10, que tem a ver com outros assuntos e relativamente ao que eu quero apenas dar-vos algumas informações sobre a organização dos nossos trabalhos futuros. E assim sendo, era só para vos lembrar que amanhã, como já disse, terá lugar a Conferência de Presidentes. No dia 29 e 30 de janeiro eu participarei em Estocolmo na reunião de presidentes da COSAC. No dia onde a questão da criminalidade, da guerra da Ucrânia, portanto, são os temas fortes. Nos dias 1 de fevereiro teremos, gostaria de relembrar, é uma quarta-feira de manhã, a nossa reunião ordinária, uma vez que 30 e 31 há jornadas parlamentares do PCP. Dizer-vos ainda só relativamente ao mês de fevereiro que no dia 8, com toda a probabilidade, teremos a reunião plenária com o Primeiro-Ministro do pré-Conselho Europeu. No dia 14 teremos a reunião ordinária e que será também reunião regimental, mas não temos ainda a confirmação do Estado de Estado, mas pensamos fazer essas duas, a reunião ordinária e a audição regimental. No dia 16 de fevereiro, lembrar-vos que às 9:30 da manhã teremos conjuntamente com a Comissão do Trabalho a reunião com o Comissário Nicolas Schmidt, do Emprego. Lembrar-vos também que no dia 21 é o Entrudo, portanto, para os mais distraídos. Teremos no dia 22, quarta-feira, outra vez, por causa desta vez do Entrudo, teremos então a reunião ordinária na quarta-feira, portanto, ainda a confirmar. No dia 27 e 28 de fevereiro teremos a cooperação interparlamentar, a Semana Parlamentar Europeia, portanto, a delegação que já constituímos, e no último dia do mês teremos a reunião ordinária da CAI. Eu depois, logo que tínhamos aqui duas ou três confirmações, farei distribuir um mapazinho para a organização das vossas agendas. Só ainda por antecipação uma informação, a hipotética visita à Roménia da mesa e coordenadores, nós propusemos ao Parlamento Roménio 12 a 14 de março, não temos ainda a resposta, confirmá-la-emos logo que a obtivermos. E, portanto, sobre outros assuntos, é tudo. Não sei se algum dos colegas tem outro assunto a colocar. Bernardo Blanco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, só porque no final do ponto 4 eu estava fora da sala e, por isso, para ficarmos mesmo empatados, também agradecer aos serviços da Comissão, na pessoa da Vanessa e do Gonçalo, pela apresentação e pelo trabalho. Muito obrigado.
Calma, peço que não se ausentem, porque ainda falta o último ponto, que é a apreciação e votação das atas números 35 e 36. E pergunto se, relativamente às mesmas, alguém tem alguma objeção ou proposta de correção a fazer. Não sendo o caso, ponho igualmente à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas e, com elas, encerrada a nossa reunião. Agradeço uma vez mais a vossa participação e presença.